como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós percebemos que estudar realmente faz um grande diferencial na nossa vida. Como abre as nossas percepções, como nós temos uma visão diferente quando nós adquirimos esse conhecimento. E mais ainda, quando adquirimos a consciência, isto vai fazer uma diferença, assim, sem não dá nem para mensurar o nome.
Que aplicação, né, Berenice? Isso que a gente falou no programa passado. Uma coisa é saber da reencarnação, outra coisa é você olhar a reencarnação como ângulo da vida. Quando a Antonina fala aqui, né, para ele, que deve haver uma grande tragédia envolvendo os dois. Olha só, ela não fez regressão, ninguém revelou a ela, ela raciocinou, porque a nossa fé é raciocinada.
É.
E ela coloca, se eu estou nesse meio também, é sinal que eu também tenho uma parte. Isso aqui a gente tem um exemplo perfeito do que a doutrina espírita pode fazer pela gente.
Exatamente. É? E aqui é o próprio título, né? Esse reerguimento moral.
Isso.
Mostrando que o nosso tempo é sempre esse, de nos reerguermos moralmente. Este é que é o objetivo.
Isso.
Por isso que a gente tem que estar sempre em contato com o estudo, porque o estudo vai fortalecer e direcionar o nosso raciocínio. Lembra, a fé é raciocinada, a vida é raciocinada. Enquanto nós não raciocinarmos, nós vamos ficar pensando pequeno.
A gente falou até, Berenice, da questão do judô, né? Observa só, né? O judô eu aprendi, a gente vai aprendendo, né? Que assim, eles aprendem a cair. Por quê? Porque tem que aprender a cair para saber levantar. E aí a gente fica olhando nessa questão da nossa fé raciocinada, né? A gente começar a colecionar essas experiências, porque senão não adianta.
É verdade.
A gente passa pela vida e não reflete, né? Por que aconteceu aquilo? Por que naquele momento eu fui tão infeliz, né? Será que eu fui infeliz porque o fato era para a infelicidade mesmo, que a vida tem fatos que são tristes, mas foi pela minha ansiedade. E eu então me descubro muitas vezes o quanto eu sofri por ansiedade, por coisas que não aconteceram.
É verdade.
Aí eu falo assim, meu Deus. Aí eu fico olhando agora, eu falo assim, meu Deus do céu. E deu tudo certo, né? Aí você começa a ter não é um relaxamento, você começa a ter uma confiança. Gente, se observa, se tantas vezes eu fui ajudada, então é claro que agora eu vou ser ajudada, desde que eu deixe.
É, isso aí você falou uma coisa muito interessante. Esse deixe, desde que eu deixe.
Exato.
Porque muitas vezes nós não deixamos.
Não.
Ultimamente eu passei por uma situação e que, olha, eu nunca tinha sentido a presença dos espíritos assim, carregando no colo, como eu senti.
Exato.
Primeiro que eu nunca tinha passado por nenhuma uma situação, assim, ligado ao trabalho, ao abrigo. Isso aí eu poderia assim, contar mil histórias.
Exatamente.
Né? Mas é uma coisa assim, é uma coisa de trabalho, é uma coisa genérica.
Isso.
Ou seja, os espíritos têm a ver também com aquele trabalho.
Não é particularizado.
Né? Mas assim, na hora que entraram as minhas questões particulares, que eu pedi ajuda, e eu deixar essa ajuda vir. Como é que é deixar a ajuda vir? Uns capítulos atrás, nós até falamos isso, é nós estarmos no momento do furacão e tal, que a gente se recolher.
Isso.
Nós ficarmos em unção, em contato íntimo com os nossos amigos. E a oração é muito importante. Eu pedi para muitos amigos orarem, passei vários torpedos para a amiga Deusa, para outros amigos, olha, ora, reza. E quando ora, e assim, você dá o direcionamento, olha, ora para isso, isso, né, para organizar essa questão. E às vezes também, quando eu orava, né, e li o Evangelho, e li muito Fonte Viva, Vinha de Luz, que eram dois livros que estavam sempre próximos, a gente tem que saber também o que a gente está pedindo. Então, tinha dias que eu sabia o que, é que eu estava sentindo e eu queria que os mentores, eles atingissem aquela situação. Então, eu ia nos títulos, ler os títulos que tinha a ver com aquela situação, né, para o negócio ficar assim, direcionado. Então, em determinado momento, eu abria aleatoriamente o evangelho, mas em determinados momentos eu abria na situação que eu estava precisando de reforço. Então, teve um determinado momento que eu li muito, né, o capítulo do Cristo Consolador, o item 7, que é quando você ora, né, Deus manda o seu filho, o mesmo que falou, estou aqui porque tu me chamaste, porque Jesus falou que estaria disponível para todos nós. Então, em todos os momentos, eu pedia que Jesus estivesse ali para me ajudar a conduzir uma situação, para eu entender a situação, para eu ter uma visão crística da situação. Então, essa experiência, eu posso falar, porque foi uma experiência pessoal, e foi muito positiva. Ah, então tudo aconteceu do jeito que você queria. Não. Para te falar a verdade, não aconteceu. Mas me deu o quê? Me deu direcionamento, me deu força, me deu segurança, despertou...
Compreensão. Exatamente. A compreensão, né? Gente, assim, a mágica da compreensão é alguma coisa assim... Eu estou lembrando, quer dizer, de uma experiência pessoal, né? Eu fui aluna do professor Manuel Jairo Bezerra. Então, naquele momento, pessoal novo, né, não sabe muito, mas era assim, Ari Quintela e Jairo Bezerra, os que norteavam a questão da matemática, principalmente aqui no Rio de Janeiro, como capital cultural. Então, o Ari Quintela era mais para o antigo ginasial, né, primeiro grau, e o Jairo Bezerra, o segundo grau, ensino médio, né, era uma coisa muito séria. Só que eu fui aluna dele numa posição muito, muito linda mesmo, que foi geometria no espaço, e depois na questão da didática. E aí, geometria no espaço, né? Eu fazendo segundo grau. Eu era nova ainda. Então, e naquele momento, a pessoa de 14 anos, não é a mulher de 14 anos agora, né? Eu era muito criança. E geometria no espaço era uma coisa doida que você tinha que... Desculpe, matemáticos. Desculpe até minha irmã, que é matemática. Mas imaginar o sólido no espaço, como é que era aquilo, né? Aí, o que, que eu fazia? Estudava num colégio em que a média era alta, eles exigiam a média alta. Então, eu decorava fórmulas para fazer aquilo, né? E para tirar nota, mas não entendia. Um dia, estou eu lá fazendo, o professor estava explicando lá no quadro. Estou eu lá olhando, né, e tudo. E ali eu compreendi. Observa o que, que é numa turma de 40. O Jairo Bezerra olhou e falou assim, agora você entendeu. Ele me apontou assim, agora você entendeu. Quer dizer, no meu olhar, eu expressei a compreensão e eu devo ter expressado uma felicidade de ter compreendido que o professor percebeu. E a partir dali, as coisas se desenrolaram com uma alegria. Eu fazia questão, eu pegava livros extras para fazer, né, exercício na biblioteca, para fazer exercício que eu comecei a gostar de fazer porque eu compreendia. Então, na nossa vida, não é assim, gente. É verdade. Quando a gente compreende aquele ponto, acabou o problema.
É, isso aí.
Não é? Você se habilita.
Exatamente. E aí, agora, né? A Antonina, ela tem uma proposta para ele, né? Para o Mário, e que ele não consegue enxergar. Então, ela está propondo para ele colaborar. Aí ele fala, colaborar? O menino está morto.
Exato.
E quantas vezes as pessoas trazem uma culpa e a gente fala, então, vamos agora reconstruir isso. Aí a pessoa fala, mas minha sogra já morreu. Exato. Mãe já morreu.
Já fiz a bobagem, né? Fiz a bobagem. Agora não adianta mais nada. Exatamente.
Isso. Mas sempre é tempo de recomeçar.
É a visão materialista do mundo e da vida. E de nós mesmos, né?
Exatamente. E aí... Em volta às irradiações de Clarencio, Antonina alegou com sensatez. Veja que o Clarencio está aí do lado dela.
Exato.
Por quê? Porque ela está predisposta a ajudar.
Exato.
a passar as informações, mas talvez ela por si só não tenha meios, mas como ela tem a boa vontade e tem o conhecimento, isso faz com que o mentor se aproxime dela e aí ela trabalha em parceria. E que isso fique claro para a gente, que toda vez quando nos colocamos nessa situação, nós estamos em parceria com os nossos mentores. E aí ela fala, e quem nos diz que Júlio não possa voltar à Terra? Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer a benefício da criancinha que partiu? E aí ele fica atônito, né? Ele fica, como? Mas como? E aí ela vai dizer, escute, Mário, o egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes, comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando, em nossa mágoa, pensamos apenas em nós. Você se declara delinquente, amargurado, vencido, qual se fosse um herói repentinamente arrojado do altar da admiração pública, a poeira da desconsideração. Admito que concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade e encarcerar-nos na angústia vazia. Então, aqui ela dá uma lição muito grande, porque tem coisas que são de vaidade e é de egoísmo e a gente nem percebe.
E às vezes eu sofro com pena de mim.
É.
Eu não sou pelo fato, né? Eu entro naquela autopiedade, assim, coitada de mim, passando isso. É. Gente, quantas vezes, vocês me perdoem, que eu sei que é muito delicado, mas é assim, alguém desencarne, eu falo assim, que vai ser de mim agora? Eu não penso no outro, né? Eu penso, como é que vai ser a minha vida agora? Então, ele fala aqui, né? Às vezes eu começo a botar culpas imaginárias, né? Eu começo a lastimar a minha imperfeição, né? Mas eu sou muito imperfeito e tudo. Na verdade, eu estou num processo que não vai me levar a nada. Não vai me levar a nada. Porque não vai me levar a sair daquela situação. Uma pessoa uma vez falou assim, eu não consigo fazer bolo. Aí, se você quer conseguir? Ué, mas porque às vezes eu faço, eu não consigo fazer, porque afinal de contas eu não vou fazer nada mesmo. Eu até dou dinheiro, compro, mas não faço. E aí eu passei para a pessoa a receita de um bolo de... Ela falou assim, você está querendo falar sobre isso? Assim, não. Eu estou querendo saber se você quer. Se você quiser, tem um de liquidificador que não há como errar. E aí eu passei pra ela, né, a receita. Aí ela me deu um pedacinho, uma beleza, eu trouxe uma fatia. Por quê, gente? Eu quero sair da situação ou eu quero ficar?
E aqui, quando fala, pegando esse raciocínio, teve uma pergunta no Livro dos Espíritos. Menina, que essa pergunta se mexeu tanto comigo, porque eu tinha uma noção completamente equivocada. Quando o Kardec pergunta, né, sobre essas pessoas assim que se isolam para orar. Na minha visão, eram pessoas assim que sublimavam a própria vida, né? Tipo assim, a pessoa pegava a vida dela e entregava a vida dela em oração. Então, eu achava isso assim que era o bambambam do bambambam. E quando os espíritos falaram que não, e que isso estava mais ligado ao egoísmo, eu fiquei assim, boba, né? Pensando, e é verdade, né? É verdade, a pessoa pensa tanto Exato. Nela que ela prefere não se misturar com o mundo. E aqui ele vem falando assim, mais ou menos dessa mesma forma, né? Concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade. Né? A pessoa fica ali, não, mas eu sou culpado. E fica.
Tô espiando. Isso. Não tá fazendo nada, né, gente?
Exatamente. É isso aí, não tá fazendo nada.
Tá só reclamando, né?
Exatamente. Então, é quando a pessoa fica assim, quem sou eu, né? Porque é interessante, porque uma vez eu escutei até o Divaldo falando isso, que às vezes o Chico falava, assim, como se ele estivesse se desmerecendo, mas não era, né? Ele sabia sobre ele. E aí o Divaldo, uma vez, falou que tinha um amigo, que toda vez quando ele estava com esse amigo, na mesa, né, e almoçar e tal, esse amigo sempre falava assim, ah, olha, por caridade, me passa o sal. Ah, Por caridade a Deus, me passe isso assim para esse eu que sou insignificante. É o Divaldo. Que isso, rapaz? Você não é insignificante. Que isso? Aí ele, eu sou sim. Então, todos os dias essa pessoa, quem sou eu? Eu sou um verme e tal. Aí teve um dia que o espírito do lado do Divaldo falou, fala para ele que ele é mesmo. Aí Divaldo, olha, eu vou passar porque você é mesmo, entendeu? Porque você está fazendo questão de ser.
Exato.
Né? Mas é isso. É a vaidade.
Exato.
De se sentir...
É o orgulho de ser humilde.
Exatamente.
Que é humilde, né? Que não é nada disso.
É isso aí. Para a gente ver como nós fazemos várias pegadinhas com a gente. Como nós sabotamos a nossa vida de diversas formas. E aí ele continua. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. Olha, isso aqui nós temos que botar no ímãzinho na porta da geladeira. Tá? Porque toda vez quando a gente fica se lastimando a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. Quando a gente fica, quem sou eu? Sou tão imperfeita. Eu não sou espírita, porque eu não sou como fulano. Exato. Eu não sou como fulano. Né? Então, é isto aí, nós estamos realmente perdendo tempo. Né? Sabendo que isso faz parte da nossa vaidade.
Vaidade,
né? E modificando a inflexão de voz, que se algo mais firme acrescentou. Você já meditou no sofrimento dos pais feridos pela separação? Já refletiu nos sonhos maternos despedaçados? Por que não estender fraternos braços aos progenitores na sombra do infortúnio? Creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. Penso que a renovação do dia é um símbolo da graça do Senhor, sempre repetida em nosso caminho, para que lhe aproveitemos o tesouro de bênçãos no crescimento ou no reajuste. Por que não visitar você, o lar de nossos desventurados amigos, nesta hora em que naturalmente precisam de carinho e solidariedade? É possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito de elevação. Quem sabe? A volta de julho pode acontecer. Para isso, porém, será necessário reerguer o ânimo materno. Ela aqui abriu uma porta para ele, quando ela fala para ele, por que você não visita? Ora, se você está se sentindo culpado por conta disso, por que você não vai lá e não se oferece para fazer alguma coisa?
E a gente, muitas vezes, assim, imagina o que o outro está pensando de nós, né? Que aqui é a grande história, o grande desfecho é esse. A gente imagina uma coisa, quando, na verdade, muitas vezes é outra questão, né?
Exatamente. E aí, passando da energia de conselheira à ternura de irmã, falou carinhosamente, deixaria você a outra o privilégio de semelhante serviço? É, porque, olha só, se ele não for confortar, alguém vai.
Alguém vai, com certeza.
Não é melhor você ir lá e confortar? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas e se o fulano não me atender bem? Aí é justo. Você não já está culpado? Você não errou? Então, já vá. Exatamente. E se ele tratar você mal, você mentalmente já se desculpa. Você não errou? Sabe? Você não tem o conhecimento sobre isso? Não tenho coragem. Lamentou o rapaz. Agora veja só, né? Ele não tem coragem para ir lá, mas teve coragem de pensar
em matar. Matar. Garoto, né?
Olha como a nossa vaidade prega peças para gente que, se a gente não tiver atento, a gente cai que nem um patinho.
Uhum.
Porque como é que uma pessoa não tem coragem de abraçar,
exato,
confortar, mas teve coragem de pensar em matar?
Exatamente.
Isso. O cerne da questão está baseado em quê? No orgulho e na vaidade, que são as duas chagas da humanidade. E aí ela diz, não, Mário, em ocasiões dessas, não é a coragem que nos falha, e sim a humildade. Nosso orgulho neste mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos liberar a personalidade segregada no visco de nosso exagerado amor próprio. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder.
Isso é sério, né? A gente fica... E assim, é a vaidade de eu pensar como é que o outro, né? O que, que o outro está pensando, como é que o outro vai agir. É, então, eu sou tão autossuficiente que eu sei do outro. Na verdade, eu não sei nem de mim, né? Quantas surpresas a gente tem com os nossos próprios pensamentos, sentimentos, reações. A gente fala assim, meu Deus, eu fiz aquilo.
É. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela está num processo de separação. E, assim, no primeiro momento, muito complicado, né? Porque envolveu agressão. Foi uma coisa, assim, muito, muito tumultuada. Então, ela até conversou comigo que ela ia se separar, mas ela falou assim, eu tenho certeza que a separação vai estourar a Terceira Guerra Mundial, uhum. né, porque era um casamento longo, com muitos conflitos, uhum. e, enfim, ela botou lá para separar. Aí, fiquei um dia sem encontrar com ela, e quando eu encontrei, para minha surpresa, semana passada, ela até falou assim, olha, eu estou tão surpresa de forma Isso. positiva, Exato. Que dá até vontade de voltar.
Exato.
Porque o relacionamento que estava, exatamente, que estava doente, e com a separação dela, que eu acho que ela está mais numa função de educadora, uhum. do que do que de esposo, ou do que estar querendo punir, uhum. né? Porque quando, quando Jesus fala o sim, sim, não, não, e quando Jesus fala não e educa e repreende, até pela função educadora, as pessoas entendem. Né? Então, ela falou que essa separação está mais numa função educadora do que numa função punitiva. Uhum. Né? Mesmo porque existe todo um amor, existe toda uma afinidade ali entre os dois. Mas o que foi mais legal é que o ex-marido dela entendeu.
Exato.
Sabe, ele entendeu o processo, mas também é o que ela falou. Ela falou que fez todo um trabalho também com o mundo espiritual, pedindo para que a noite, né, em desdobramento, ela estivesse com ele, para ele sentir as vibrações dela.
Isso,
porque uma coisa é a gente falar.
É, pois é. Outra, né, porque... coisa é o sentimento, porque quando a gente está fora do corpo físico, né, é perispírito, perispírito é esse organismo responsável pelo registro das impressões. Então, fica muito registrado, né? É muito registrado.
E ela disse que ela acompanha o nosso estudo.
Sim.
E ela falou que teve algumas lições aqui no nosso estudo, que foram importantes para ela, do mesmo caso daqui da Odila, no mundo espiritual, né, e a Zumira e tal. Então, ela falava que pedia muito para os mentores, em desdobramento, colocasse ela em contato com o marido dela, que ela queria se separar, para que ele sentisse as vibrações dos argumentos que ela falava.
Isso,
porque ela dizia, olha, eu falo, mas ele escuta as palavras, mas a gente não tem certeza se o outro está falando aquilo mesmo, né? Então, ela falava que ela pedia muito, e ela falou que ela não se lembra de nada, não sonhou com nada, mas ela tem certeza que isso aconteceu, porque o desfechamento foi uma coisa assim muito imprevisível,
exato.
Porque ninguém poderia prever que o negócio acabasse bem,
jeito,
entendeu? De assim... Embora eles tivessem um casamento tumultuado, aí agora eles estão num nível de fraternidade muito grande, entendimento, e ela deve isso a esses encontros no mundo espiritual. Então, o que, que eu acho legal? Ela, que é uma pessoa assim, que ela não é espírita, mas ela acompanha os estudos, então ela se utilizou de uma lição daqui, de um mecanismo que os mentores usam, e viu que deu certo.
Deu certo,
né? E dá certo mesmo, e funciona de verdade. E aí, continua, apegando-se ao socorro moral que ele era lançado, o enfermeiro suplicou pesaroso. Antonina, creio em sua amizade e na elevada compreensão que flui de suas palavras. Ajude-me. Não vim aqui senão rogar auxílio e discernimento. Exponha você mesmo o que devo fazer. Dê-me um plano. Perdoe-me a intimidade. Tenho sido um homem sem fé. Não tenho autoridades ou amigos para quem apelar. Não nos conhecemos senão há dias, mas encontrei em seu coração e em sua casa algo novo para meu pobre espírito. Suporte-me e ampare-me, por amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta sinceridade. Então, muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.